e bem-vindas ao Vendas na Vida Real. Eu sou o Gabriel, da Insight Center. Hoje eu converso com uma pessoa incrível, profissional que eu admiro demais. Letícia Rodrigues, trabalha em Enablement na RD, na área de CS, mas passou bastante tempo em vendas também. Letícia, se apresenta, por gentileza.
Oi, Gabi. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui também. A recíproca é verdadeira, também admiro muito seu trabalho, principalmente o que vocês estão fazendo pelo ecossistema de vendas. Hoje eu trabalho na área de CS Enablement, que também é um pouco pioneira no Brasil, porque a gente tem poucas empresas que têm área de CS e menos ainda com enablement para esse tipo de profissional. E a gente construiu muito do que a gente está fazendo baseado na estrutura que a gente tinha em vendas, que eu também estruturei baseado tanto em benchmarking do Vale quanto nas necessidades da RD daquela época. E na prática o que a gente quer com enablement, tanto em vendas quanto em CS, é garantir uma estrutura de aprendizado segura para todas as pessoas, para os ICs e para os líderes, para que eles tenham autonomia no seu próprio desenvolvimento e consigam alavancar suas carreiras.
Genial. E primeiro, muitíssimo obrigado por estar aqui, por disponibilizar esse tempo. Tenho certeza que vai ser um conteúdo, já começou, já estou comemorando aqui, porque já estou vendo que vai ser um conteúdo sensacional. Então, obrigado mesmo. E aí o assunto hoje é falar de treinamento na área de revenue, pensando em CS e vendas, principalmente. E aí a primeira pergunta é entender de ti qual que é o momento certo de começar a treinar a equipe, né? Quando é que você olhou para a operação e falou assim, bom, a gente precisa estruturar uma área de treinamento e essa área de treinamento tem que ser assim. Tem alguma correlação com o processo de vendas?
Muita. Muita, e é uma excelente pergunta e talvez uma das que eu mais escuto. Não tem um momento certo, mas provavelmente se você está pensando é porque já está tarde demais. Começa sim por ter um processo de vendas, mas eventualmente, mesmo que você não tenha ele formalizado, né, seja num playbook, num documento, numa planilha que seja, já existe um conhecimento tácito dentro da equipe que precisa ser padronizado. Então, provavelmente você tem ali ou seus top performers ou empresas pequenas, né? O próprio dono, o próprio head de vendas é quem fazia as vendas e a gente precisa que todo mundo fale a mesma língua. É super importante quando a gente está falando de escalar vendas, de escalar performance, de ter de fato um time de alta performance, é importante que a gente tenha esse padrão e que o cliente, o lead, se sinta falando com a empresa, né, e não, a venda do Gabriel é diferente da venda da Letícia, prefiro comprar com a Letícia porque é XPTO. Todos os processos, todas as etapas, eles precisam, mesmo que não documentados, eles precisam ser padrões e todo mundo precisa enxergar quais são os outputs de forma igual também. Então, eu diria que não tem, você não precisa esperar ter um processo bem definido, mas ele é crucial para esse entendimento padrão de todas as etapas que precisam ser executadas.
Perfeito. E além dessa parte de processo, então, vocês executam, treinam também em skills de vendas ou é tudo dentro do processo? Assim? Que tipo de assuntos você acha que faz sentido abordar em treinamento?
Boa. Tem dois principais, para mim são os dois pilares, que é processo, como a gente falou agora há pouco, e produto. Um vendedor e um agente de CS também, eles vão conseguir vender se eles tiverem muita intimidade com a solução que eles estão desenhando para o potencial cliente ou para o cliente deles. Mas, eventualmente, para eles conseguirem executar isso bem, eles precisam ter algumas skills desenvolvidas. Mas o que eu acredito? É aquela máxima que a gente já ouviu em vários lugares, vocês já devem ter falado por aqui também, que a gente contrata pelo comportamento e aí a gente treina dentro de casa. O que é hard? Que, eventualmente, produto vai ser só o nosso produto. É muito difícil contratar alguém que já tenha conhecimento de RD Station, por exemplo, né, que é o nosso caso dentro da RD. E a estrutura desenhada de treinamento, ela já é desenhada pensando que eu preciso garantir esse conhecimento. Eu preciso garantir que essa pessoa que está entrando vai ter acesso à profundidade e ao detalhamento necessários para a função dela. E que com as habilidades que ela traz, e que foi por causa delas que a gente a contratou, ela vai conseguir desempenhar o papel com aquelas informações. Então, a gente acaba fazendo um desenvolvimento de skills muito mais no coaching, muito mais no one-on-one, né, o líder com o liderado, ou até entre pares, do que de fato num treinamento de massa, né, num treinamento de enablement, então numa capacitação de time. Então, a gente vai acabar focando mais em processos e produto. E isso é uma das premissas que eu tinha em vendas e tenho agora em CS, principalmente porque as necessidades de desenvolvimento de cada pessoa são muito específicas e são determinadas por várias coisas que geralmente passam por valores, por crenças, por contexto, que é muito difícil a gente conseguir atacar em massa e de forma eficiente. Eu posso até falar sobre o assunto, eu posso trazer consciência, awareness para o assunto daquela habilidade, daquela soft skills, se a gente pode colocar assim, mas não vou desenvolver cada uma daquelas pessoas que está na sala de aula. Processo, sim. Né, processos e produto, eu tenho muito mais artifícios, recursos palpáveis para conseguir nivelar o conhecimento e alavancar esse conhecimento em prática. Então, faz mais sentido usar esses dois pilares do que soft skills, se a gente estiver pensando em massa, mas também faz sentido pensar que enablement não é só treinamento, não é só capacitação. Uhum. Então, já extrapolando um pouco aqui da sua pergunta, quando a gente fala de desenvolvimento de habilidades, de soft skills de vendedores, a gente tem que pensar também em todo o ambiente, né? O processo está adequado para o meu produto? O processo está adequado para o contexto que a gente está inserido? Eu estou contratando baseado nessas duas coisas? A instrumentação que eu tenho permite que o vendedor tenha acesso a esse nível de informação que eu preciso para ele se desenvolver? Então, tudo isso é um trabalho que a gente tem que fazer junto com o Ops, e aí geralmente as duas áreas nascem juntas, ou uma dentro da outra, né, como uma função de uma pessoa, alguma coisa assim, justamente para a gente ter essa visão um pouco mais ampla de... Não tem palavra em português para traduzir enablement, e isso me frustra um pouco, porque é difícil explicar, mas para você capacitar as pessoas...
Eu estou tentando também.
Para você enable as pessoas dessa forma que é um pouco mais sistêmica, do que só treinamento, só conteúdo. Deu para entender?
Perfeito. Então, na verdade, a gente tem uma parte forte, uma parte importante de treinamento, mais voltado em processo e produto, mas existe um ambiente de desenvolvimento para permitir que as pessoas consigam crescer e evoluir as soft skills e outras capacidades de forma proativa, mais ou menos por aí.
Exatamente. E aí entra uma preocupação de ter, por exemplo, líderes bem preparados. Líderes que entendem a qualidade e excelência do seu processo de forma igual. A régua é a mesma para todo mundo. Então, eu começo a desenvolver o meu time também, mas a setar o meu time para aquele patamar de excelência. Então, a preocupação, por exemplo, de capacitar os líderes, de desenvolver eles também nesses processos, é super importante, porque eles vão ser também as pessoas que escalam esse conhecimento, né, que vão disseminar e que vão ser ali os olhos da operação quando você não estiver treinando todo mundo.
Perfeito, e aí até aproveitando esse gancho, para pensando em treinamento, em ambiente de desenvolvimento e em capacitação de liderança, como é que eu organizo isso tudo de um jeito que seja gerenciável e fácil de colocar na prática também e gera um resultado ali para a minha operação?
Boa. Eu vou retomar, então, a sua primeira pergunta, tá, Gabi? Que é sobre processo. Quando se era crucial para a gente começar a treinar as pessoas. O que eu acredito é que a partir do momento que você cria pontos de controle ou recursos, né, instrumentação para que a sua liderança e os seus times de apoio, né, sejam ele Ops, seja, por exemplo, em CS, a gente tem apoio de CX também, que desenha a experiência do usuário, e de enablement, você precisa criar, a partir do momento que você tem esses recursos, fica mais fácil você ter uma equipe que olha para a mesma coisa, que desenvolve todo mundo do mesmo jeito, mas que entende as nuances individuais de cada um. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você tem um padrão que você sabe que é o ideal, você consegue comparar o que está sendo feito para entender onde está o gap. Sem esse modelo ideal e sem a instrumentação ou o recurso para comparar, a gente vai ficar perdido. É a mesma coisa você tentar dirigir num lugar que você não sabe, que você não conhece, sem um mapa. Você vai só andar a esmo. Né? Então você precisa saber onde você quer chegar, você precisa ter um instrumento de controle para saber onde você está e aonde você quer chegar e qual que é a distância entre as duas. Para mim está tudo conectado, sabe? Uma coisa vai puxando a outra.
É, e aí você consegue ir organizando com base nesses pontos, né?
Exato. E pode ser uma coisa simples, né? Quando a maioria das empresas que eu falo que quer começar a trabalhar com enablement, pensa numa coisa muito complexa, e na verdade a gente está falando de coisas super simples que dão visibilidade e que dão braço para as pessoas realizarem a job delas. Né? Não uhum. tem que ser complexo, não tem que ser difícil, pelo contrário. Quanto mais simples for, mais fácil é você desenvolver essas pessoas. Quanto mais clareza cada pessoa tiver sobre o processo que tem que ser executado, mais fácil é para elas entenderem o que elas estão fazendo errado. Então, um vendedor consegue identificar os gaps no seu próprio processo à medida que ele tem muita clareza do que tem que ser feito. Então, ele consegue ver. Vou dar exemplos um pouco mais práticos, né? Quando eu falo do padrão ideal, a gente está falando de playbook. Então, uhum. eu tenho esse processo formal, descrito e, de preferência, exemplificado, né?
Qualquer documentado, né?
Exatamente. De preferência por escrito, que é para a gente não ter dúvidas, não ter muita interpretação, com todos os detalhes que eu preciso saber. Cara, eu estou entrando agora na empresa, vou pegar no telefone, quanto tempo eu tenho que demorar para fazer essa ligação? Quais são os pontos que eu não posso deixar de cobrir nessa ligação? Geralmente, quanto tempo demora para fazer cada um deles? Qual que é a taxa de conversão esperada dessa ligação? Eu vou ter mais não ou vou ter mais sim? O que é esperado? Para desempenhar isso daqui, quais são os conjuntos de habilidade que eu tenho que ter? Eu preciso ter escutativa, eu preciso ter negociação. Para dentro dessa etapa, não é necessário isso, então eu posso abrir mão de algumas outras coisas. E aí, quando eu falo de instrumentos de controle, recursos, eu estou falando, por exemplo, de você ouvir a sua própria ligação, você ter um CRM que te dê um diagnóstico de saúde do seu pipeline, que te dê insumo para tomada de decisão de priorização de agenda, por exemplo, aonde que eu vou olhar primeiro? Fim de mês eu estou com um pipe enorme lá no topo, mas também estou cheio de gente aqui no fim com proposta, aonde que eu pego? Semana que vem, segunda-feira já é outro mês. Quem que eu vou priorizar? Então, quando eu falo de dar autonomia para as pessoas se desenvolverem, é isso. Você dá recursos para elas entenderem aonde elas têm que chegar e aonde elas estão. Baseado nisso, ela vai conseguir, com pouca ajuda, alavancar o que ela precisa fazer. Então, eu posso buscar, por exemplo, ó, Gabriel é meu gestor. Gabi, ó, eu sei que meu pipeline está assim, eu preciso chegar nisso daqui. Eu tô com dificuldade nesse tema, nessa etapa. Eu já sei historicamente que a minha conversão aqui é ruim. E eu tenho esses pontos para priorizar hoje. Pronto, eu já chego pro meu gestor com uma clareza muito maior de pedido de ajuda, de necessidade. E à medida que eu vou passando por essa experiência mais vezes, e aí em vendas isso é muito mais rápido do que em CS, por exemplo, eu vou criando conhecimento, né? Eu vou empilhando conhecimento para que eu fique cada vez mais com um olhar refinado em relação ao que eu tenho que melhorar no meu processo. Isso. E aí o gestor só tem que dar um apoio e você tem uma equipe, de novo, né, muito mais autônoma, que roda muito mais rápido, consegue enxergar onde está errando.
Perfeito. E a parte de avaliação, né, quando você está com a estrutura montada, você tem um ecossistema para enablement, você tem um processo de treinamento. O que você vê que funciona? O que você tem recomendado em relação à avaliação e até priorização, né? De priorização você acabou falando um pouquinho, mas é mais a parte de avaliação mesmo. Para entender se está funcionando, se a gente tem que ajustar e como, né? Principalmente.
Uhum. Eu costumo responder a pergunta desse tipo fazendo um disclaimer de que depende da maturidade da empresa.
Né? Maturidade da empresa.
Da empresa e da sua operação de vendas também. Vou trazer um exemplo aqui. A gente trabalhou juntos em que? 2014, 2015.
Até 15 foi.
A gente trabalhava com um CRM super simples, que dava pra gente pouca visibilidade, mas dava alguma visibilidade de funil, mas que era suficiente pra gente tomar decisões. E baseado nisso, a gente tomava as nossas decisões e planejava a nossa agenda, os nossos dias e, enfim, as nossas prioridades. E para a maturidade da RD, naquele momento, aquilo era suficiente. Hoje, se a gente for fazer a mesma coisa, eu e você seríamos vendedores e líderes medíocres, assim, se a gente for trabalhar só com aquele número de informações. Porque hoje a operação já está muito mais robusta, a gente já tem um nível de análise, tanto de ferramenta, né? A gente já usa um CRM diferente, a gente já tem uma operação de ops, por exemplo, que faz análises muito mais aprofundadas, que me dá uma visibilidade muito diferente e que, óbvio, né, é muito mais assertiva, mas para o que a gente precisa hoje é o nível de profundidade adequado. E que se a gente fosse fazer o contrário também, para o nível de maturidade que a rede tinha naquela época, também ia dar errado. Porque é um conhecimento que você vai construindo ao longo do tempo. Então, eu acho que os instrumentos de avaliação, seja de performance ou de avaliar ali priorização de rotina, eles podem ser muito simples. Você mesmo falava isso, né? Isso pode ser no caderninho. E eu fazia muito forecast no caderninho.
Você fez forecast no caderninho também? Você não tem nada, né, pô?
Exato, assim. Exato. Então, tipo, eu vejo muita empresa querendo dar um salto muito maior do que a perna.
Legal isso.
E tentar ir lá, porque, nossa, já vou começar com, sei lá, com Salesforce, com um CRM super robusto, sendo que não tá fazendo o beabá, sabe? Não tá fazendo feijão com arroz, quer entender qual que é a etapa depois da outra que eu tenho que fazer. E aí, a partir disso, você vai criando aprendizado da operação. Então, beleza. Entendemos aqui que a taxa de conversão ideal do nosso funil é essa. Então, vamos começar a quebrar por etapa? Agora que eu já tenho ela quebrada por etapa, será que eu consigo visualizar quais são os impactos de origem de lead em cada etapa e como que elas impactam a minha taxa de conversão? E aí você vai aprofundando e vai... Mesma coisa, porque eu dei o exemplo para os ICs, né? Você vai empilhando conhecimento e vai criando complexidade na sua operação. Não dá para indicar ou recomendar um sistema de avaliação super complexo para uma operação que não tem nem o mínimo. Então depende muito, assim, eu tenho até medo de recomendar qualquer coisa sem avaliar o contexto de uma empresa.
É, mas eu gosto bastante da discussão de maturidade, porque vai ser um caso muito diferente, né? Exatamente o que você falou, assim, imagina 7 anos, 5 anos de empresa, se está crescendo, né? Se realmente está seguindo um plano, ela vai mudar muito, né? Acho que é outra história mesmo. E quando você avalia o resultado de uma operação, você consegue fazer com que ele te mostre alguma coisa, consegue agir em cima daquilo. Já está funcionando. E aí, assim, pensando nessa parte de maturidade, né? E aí, maturidade, você vai ter um momento da empresa, você vai ter estratégias diferentes. Em relação à estratégia, e a estratégia está diretamente relacionada ao momento da empresa, né? Porque ela vai mudar de estratégia a cada momento. Como é que você faz para conectar a estratégia, a visão da empresa à área de enablement?
Outra excelente pergunta. E, geralmente, tem também a sub-pergunta dessa, que é quais são as métricas de enablement. A minha resposta vai ser, você começa entendendo quais são os problemas da própria empresa. Você não começa um desenho de enablement pela solução. Então, todas as vezes que a gente cria o onboarding, o get ready, né, que a gente chama aqui dentro, ele é muito óbvio, se eu posso dizer assim, né? Porque você tem ali um setup muito claro de quais são as necessidades de conhecimento de produto, o processo, né, é do zero, e você sabe mais ou menos qual é a maturidade que você está contratando. Quando você começa a pensar em desenho de programas de ongoing, que já são pessoas que já estão lá há um tempo, já começa a entrar muitas outras variáveis dentro dessa conta, mas eu sempre vou partir de qual é o gap da operação. E para isso, eu uso muitas análises de ops. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, relembrando de novo o que a gente falou agora mesmo, né? Os sistemas de controle e os recursos que a gente tem de avaliação da rotina deles. Ops vai me dar uma, dentro de todas as análises, independente da profundidade dela, vai me dar uma ideia de onde as coisas estão erradas. Qual é o momento, qual é a etapa, qual é o tipo de ligação que a gente está fazendo, né? No caso de CS, qual é o número, qual é o KPI da empresa que não está sendo atingido. Com isso, a gente já tem uma ideia, mais ou menos, de onde dentro do processo está o problema. Mas isso, ainda assim, é muito amplo para eu determinar uma necessidade de capacitação. Então, o paralelo que eu costumo fazer é o seguinte. O número da operação, ele é a fumaça de um incêndio. Mas para eu determinar se tem fogo e aonde é esse fogo, eu preciso criar formas de entender como que os vendedores ou os CS executam esse processo, para poder ser cirúrgica em determinar o que eu vou atacar. Então, Ops me deu o sinal de fumaça, eu posso, por exemplo, ouvir calls dos meus vendedores, ouvir calls dos meus CS, eu posso fazer uma sistematização de pesquisa com eles, eu posso, eu mesma, entrevistar os nossos clientes, ou entrevistar os nossos leads, eu posso fazer uma análise de lost, para entender aonde exatamente está o buraco, e treinar eles baseado naquilo ali. E aí, como eu fiz esse caminho do fogo e da fumaça, eu crio um set de, aí pode ser treinamento, processos novos, instrumentação novas, que vão tentar atacar aquilo ali, e aí eu vou mensurando. Geralmente a gente mensura 30, 60, 90, né? Daqui um mês, melhorou ali aquele indicador onde a gente viu a fumaça? Daqui 60 dias, é a mesma coisa. Daqui 90 dias, é a mesma coisa. E vejo se individualmente as pessoas que estavam envolvidas nesse programa, ou que tiveram essa mudança, evoluíram nos KPIs individuais. E é só assim que a gente consegue conectar o que enablement faz com a estratégia. Dificilmente a gente vai pensar ou criar alguma coisa que não está conectada com uma necessidade específica da operação.
Então, é a questão dos KPIs individuais, né? Você conecta a estratégia com base nas métricas que você acompanha das pessoas e a partir dessas métricas você enxerga que mudar, né? E para onde encaminhar esse treinamento.
Exato. E aí é por isso que não dá para pensar em soluções que se conectam com 100% das pessoas. É muito difícil que você tenha uma operação inteira onde todo mundo tenha a mesma dificuldade. Você vai ter que fazer recorde, né? Você vai ter que fazer recorde. Então, aquele número que Ops trouxe, ele é da operação inteira, mas todas as pessoas estão executando o processo mal ou só um grupo? E aquele grupo está puxando para baixo? Geralmente é um grupo. Ele pode ser grande. E é super importante a gente identificar também qual é o esforço que a gente vai fazer, né? É um grupo que já está, por exemplo, em low performance, já está sendo resolvido com um plano de desenvolvimento individual, os coordenadores já estão endereçando, talvez a gente não precise endereçar em enablement, vamos para o próximo problema, vamos tentar o próximo KPI. Então, em geral, eu tento desenvolver soluções que se encaixam em um mês ou em um quarter, que é tempo, dependendo de qual for o problema a ser resolvido, é tempo suficiente para ver o rampeamento dos times, e vou monitorando a evolução de cada um desses grupos, e aí trabalho mais ou menos com... Hoje em CS a equipe é um pouco maior do que a de vendas, mas em CS a gente consegue fazer aí em paralelo uns 8 ou 9 programas.
Entendi. Para a área de CS, só para a área de CS.
Sim, exato.
É bastante pra,
e aí a gente tenta fazer justamente esse agrupamento por necessidade. Então eu posso ter pessoas de times diferentes, que respondem por KPIs diferentes, mas que estão com a mesma dificuldade de processo. Vou dar um exemplo. Dentro da área de CS, um KPI super comum é a gente medir net churn, né? A gente trabalhar com a diferença ali dos cancelamentos e das expansões. Então, uma parte do processo é justamente você ter ou a renovação do contrato ou o aumento, o upsell, o upgrade desse contrato. Eu posso ter uma pessoa que trabalha em parceiros, né, que é o nosso canal indireto de vendas, que tem essa dificuldade. Eu posso ter alguém que trabalha com o cliente direto. Eu posso ter a pessoa que só faz renovação de contrato com esse mesmo processo. Então, eu posso colocar todas elas num programa só que trata de, por exemplo, contorno de objeções, negociações, ou que eu vou trabalhar, aí posso colocar uma pitada de habilidades também, mas que resolva um KPI em comum entre todos eles, ou uma parte do processo que não está sendo bem executada. Né? Às vezes eu não estou desenhando muito bem próximos passos, e aí a renovação fica só verbal, e aí eu não tenho, de fato, o acordo por escrito, a renovação documentada. Então, pode ser uma parte do processo que é super fácil de resolver.
É, muitos casos, né, um ajuste bem pontual, dá um impacto bem grande. Esse é um negócio que me chama atenção. Achei legal também enablement e ops nascerem juntas, né? Eu acho que não é uma coisa tão clara para muita gente. Mas me chamou mais atenção ainda que você falou um ponto assim meio de passagem sobre o esforço para capacitar um grupo e qual que é o status daquele grupo atual na empresa, né? Como é que você faz isso? Como é que você sabe quando vale a pena? Compensa um programa de treinamento para um grupo, para uma pequena equipe, e quando não faz mais tanto sentido aquela continuidade?
Quando eu era de vendas, quando eu estava em sales enablement, quanto agora, eu vejo que no Brasil está se desdobrando dessa maneira, enablement, mas isso não é o que acontece fora do Brasil. Eu trabalhei dentro da área de gestão operacional daquela área. Então, eu sou par dos gerentes operacionais de CS. Isso me dá muita visibilidade do que eles estão fazendo. A gente tem one-on-ones constantes, a gente está nas mesmas reuniões, a gente discute as mesmas prioridades. Então, é muito fácil, estando no mesmo ambiente, estando no mesmo time, enxergar essas diferenças e aonde que vale, aonde que não vale, ou qual é o esforço que já está sendo despendido ali. Fora do Brasil, enablement geralmente fica ou em marketing, ou às vezes fica em vendas mesmo, mas como uma área de back office, não como, de fato, ali o time de gestão. Então, eu sinto que essa proximidade, né, seja porque eu estou dentro do time, ou porque você constrói essa relação um pouco mais íntima com os líderes da operação, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Inclusive para a comprada de todos esses programas, porque na prática você está tirando horas da operação. E é super importante que eles entendam qual é o impacto e que seja coerente com as necessidades deles também. Eu costumo falar para o meu time, a gente não faz treinamento de abraçar a árvore. Se não tiver um impacto muito claro do que você quer.
Como com assim, isso, Letícia? Faz, cara?
Não faz, cara.
Aí não vou, aí eu não vou.
Poxa, sinto muito. Mas se alguém...
Desculpa.
Mas acontece muito, tipo assim, não por vontade nossa, mas por demanda externa, né? Geralmente, principalmente as pessoas que não têm tanta visibilidade de business mesmo, né? De prioridade da empresa como um todo, geralmente pedem muito, né? Ah, queria tanto um treinamento de, sei lá,
de quê?
Colorimetria nas landing pages, sei lá, chutei aqui, tá? Qual é o impacto direto nisso? Qual é o KPI que a gente está tentando atacar e qual é o problema que a gente resolve? Se essas perguntas não tiverem respondidas, eu não vou tirar ninguém da operação. Então, os gestores tendo essa clareza de que a gente, de fato, vai resolver um problema deles, faz total diferença na hora deles ajudarem a gente com a participação dos times, mas também na construção desses outlines e na construção do próprio currículo, né?
Perfeito. E deixa eu te fazer uma pergunta bem específica em relação a tempo, em capacitação, horas mesmo, né? Porque vendo CS é uma questão bem taylorista, né? É horas, assim, e resultado no final. Como é que você enxerga o tempo investido em treinamento e em capacitação, seja treinamento da empresa, seja consumindo e aprendendo de outras formas, versus o tempo na operação?
Eu poderia te responder essa pergunta com muitos clichês, né? Você passa mais horas afiando machado ou dando machadada na árvore.
Exato. A área de vendas é cheia dessas, né? Então eu tô tentando tirar os limites para poder entender de uma forma um pouco mais ampla o que na prática acontece e o que na prática é bom, né?
Tirando a brincadeira, é uma ótima pergunta, porque, e acho que você falou super bem de falar investimento. São horas a menos mesmo na operação, horas que eles poderiam estar vendendo. Mas, de fato, a gente está investindo em melhoria, e por isso que eu sou tão enfática em ter muita clareza do que a gente está tentando resolver, mas é uma pergunta relativamente difícil de responder. Então, estudando, né, metodologias de design instrucional, de aprendizagem adulta, várias coisas, eu esbarrei numa clássica, que é a 70-20-10, que diz respeito à forma como a gente aprende. O que esse modelo diz é que 70% do nosso aprendizado acontece quando você está praticando, on the job, né, executando de fato o que você tem que fazer. 20% do seu aprendizado acontece enquanto você está fazendo trocas. Então, por exemplo, nós dois aqui agora estamos aprendendo, a gente não está executando a nossa função, mas a gente está aprendendo porque a gente está trocando. E 10% do nosso aprendizado acontece com aprendizado formal, ou seja, sala de aula, livro, formação acadêmica. Isso pesou bastante porque fez muito sentido para mim, e a gente meio que usa isso como parâmetro para determinar quantas horas a gente vai treinar. Entendendo que eles precisam executar mais do que estar em sala de aula, a gente usa uma proporção de mais ou menos, um pouco mais para menos, 10% do tempo em treinamento. Por isso que é tão importante pensar em enablement de forma mais ampla.
Deixa eu te perguntar uma coisa específica. Quando a pessoa está fazendo sales, sessão de desenvolvimento de vendas, eu não sei se você chama de sales coach aí, mas eu sempre tento tirar a palavra coach, assim, quando possível.
Boa.
Da nossa profissão. Essa atividade, ela entra no 70 ou no 20?
Coaching 20. Pra
20, né?
20, com certeza.
É.
70% ele está com o telefone colado na orelha.
Entendi, fazendo mesmo. Aí agora, te fazer uma pergunta para entender um pouco dessa passagem do tempo. Em relação a investimento sistemático em área de enablement e de vendas e como que isso muda uma empresa quando você começa a criar um sistema estruturado, baseado nesse processo para o enablement, quais são as principais percepções? Eu tenho até algumas coisas que eu já desconfio que sejam, mas eu queria te ouvir primeiro sobre o que muda bastante nessa fase.
Boa. Quando eu comecei a me interessar por educação, e foi muito quando a gente estava trabalhando junto, eu comecei a entender que esses impactos, eles não são tão mensuráveis. E a minha gestora atual, inclusive, fala que existem mais tons de cinza do que preto e branco. E que é super importante a gente levar em consideração o contexto qualitativo quando a gente está avaliando o impacto, seja de uma comunicação, de uma capacitação, de uma mudança, porque nem sempre é tão fácil de enxergar. Porém, eu tive a sorte, tenho a sorte de trabalhar na RD, onde a gente mede tudo, e aí, quando eu estava fechando o segundo ano em Sales Enablement, a gente parou para fazer um estudo, para ver se, cara, tá fazendo sentido, é isso mesmo, esse é o caminho, que a gente aprendeu aqui. E 2 anos foi bastante coisa, porque foram 2 anos que a gente contratou muito, então a gente estava num ritmo de crescimento muito acelerado, inclusive, tanto de receita quanto de entrada de pessoas. E aí a gente parou para analisar, né? Essas pessoas que entraram durante esse tempo que a gente tinha o onboarding bem definido, que a gente tinha programas de ongoing baseado em impacto muito claro, o que foi a diferença dessas pessoas para as que já estavam aqui e que não passaram por esse mesmo modelo? 2 coisas ficaram ultra claras, com números, assim, muito, muito expressivos, que foi velocidade e consistência. Então, as pessoas que têm essa estrutura, tanto de onboarding quanto de ongoing, elas atingem mais rápido as suas metas, e aí eu tô falando tanto de tenure, né, tanto de tempo de vida dentro da empresa, ou seja, um resultado que ela ia atingir no 6º mês, ela passa a atingir no 2º, quanto de rotina também, às vezes uma meta que ela ia bater só no 30º dia, ela bate no 20º. E consistência, porque você tem bem menos altos e baixos, e você consegue ajustar os baixos para que eles não sejam problemas lá no futuro. Então, se a gente estivesse fazendo por vídeo aqui, eu podia até mostrar, porque não tem problema mostrar isso. Os gráficos que a gente fez uma análise de safra muito legal, que dá para ver claramente a diferença de performance entre as pessoas que passaram pelo onboarding nessa estrutura e eventualmente pelo ongoing depois, e pelas pessoas que não. Assim, a consistência é uma coisa bizarra. A diferença é bizarra. Era isso que você desconfiava ou não?
Então, essa era uma delas, e o que eu sempre pensei muito é como que facilita o trabalho das lideranças, né? Tem uma área de enablement instalada e funcional. Se você não tem, acaba que vai cada pessoa fazendo de um jeito, né? E isso gera um potencial caos, né? Maior do que as coisas já naturalmente são. Então, para a gente encerrar, a última pergunta é te pedir, sabe que, né, agora é hora dos hacks, né? Tem que ter hack, se não tiver hack. Tem que aumentar a audiência, tem que gerar os likes, essas coisas importantes, sem hack não dá. Então, te pedi dicas práticas, assim, de como realizar treinamento, porque a parte de enablement, porque, de fato, né, a gente faz essa brincadeira, mas tem, às vezes, algum aplicativo, alguma coisa que você conheceu que fez diferença, algum processo, alguma metodologia, alguma forma de enxergar que você viu, cara, isso aqui foi um gatilho legal, eu acho que mais gente pode gostar de saber também.
Tem 2 que eu acho que não são muito novidade para quem é de vendas, mas eu recomendo, assim, de olho fechado, eu acho que realmente faz toda a diferença, tanto na vida do gestor, quanto na vida do vendedor, que é fazer roleplay todo dia, de preferência, e não precisa ser super estruturado, sabe? É tipo, Gabi, eu vou entrar numa ligação daqui 5 minutos. Então eu tenho 5 minutos, né? Não dá tempo de fazer um roleplay de uma ligação inteira. Mas eu tenho uma única objeção que eu não tô muito segura. Você consegue treinar ela comigo? Pronto. Você vai faz em 2 minutos só para você não fazer pela primeira vez com o seu cliente. Uhum. Então, é uma ferramenta, assim, ridiculamente fácil. Você não precisa fazer certo para fazer, né? Acho que a parte boa do roleplay é justamente essa, você errar e identificar que você errou para poder estudar, melhorar, buscar, enfim, teoria ou o conteúdo para melhorar. E você pode usar para contratar as pessoas, para testar coachability, para fazer one-on-one, para fazer treinamento em massa. Dá para aplicar em tudo. E acho que é uma coisa que era pouco conhecida alguns anos atrás, uhum, e agora já está um pouco mais difundida. E a segunda, na verdade, ele é um processo super bem difundido também em telemarketing, por incrível que pareça, é você ouvir as suas calls e você ter, nem que seja num caderninho, você ter ali quais são os pontos que você não pode deixar de falar. Quais são os pontos que dentro do meu processo de vendas ou do meu processo de atendimento tem que existir. E aí eu pego a minha ligação que eu acabei de fazer, escuto e faço um checkzinho aqui, né, planilha no meu caderninho e falo, pô, já a segunda ligação que eu não faço isso daqui, que eu não alinho bem a agenda e eu acabo saindo do escopo. Beleza, na próxima eu vou tentar alinhar melhor. E aí você vai começando a entender os seus padrões, se você escuta as suas próprias calls, né? Você começa a entender os seus próprios padrões. Fica mais fácil pedir ajuda. Fica mais fácil fazer a cola quando você está num treinamento, por exemplo. Entender qual é o caso prático de aplicação daquilo ali. E quando é o gestor ouvindo, por exemplo, agora que a gente não tá todo mundo no escritório, você não tem muito como medir uma febre ali, saber como é que tá a energia, como é que tá o discurso, como é que tá a eloquência da galera. escuta a ligação, você já tem uma ideia mais ou menos de quem está indo bem, quem está indo mal, quem precisa de mais energia, quem precisa de mais foco, quem pode ser dispensado de treinamento, quem pode treinar outras pessoas porque está fazendo bem. Boa, porque você não sabe, você não sabe a história que o vendedor está te contando no one-on-one. Você está vendo o que ele está fazendo. Então é muito diferente. É muito diferente quando você está em one-on-one e ele está te falando o que ele fez do que você realmente ouvir o que foi feito. Então, para mim, esses dois são assim, super simples de executar, super simples de fazer e game changer.
É rápido. Na verdade, até são conhecidos, mas talvez a forma que você colocou nem tanto, assim, porque a parte do roleplay, todo mundo fala de roleplay, mas parece que você tem que fazer um palco e tal, e tem que todo mundo parar a tarde inteira. Mas o conceito de você fazer isso em 5 minutos, eu acho que é uma coisa nova. Acho que é uma coisa que faz bastante sentido, assim, mais gente testar. E aí eu aproveito para te agradecer por essa resposta e pela participação também. Baita conteúdo. Aprendi coisa pra caramba, já tinha aprendido nos nossos vídeos antes. Então, obrigado demais, Lê.
Imagina, sempre que precisar, tô aqui. Muito sucesso pro podcast de vocês e pra empresa, né?